Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Olá! Eu sou esfumante, não vale.
Olá. Eu tive ataque de asma essa semana. Ai, amigo, o que importa é ter saúde, né?
O que importa é ter saúde, longe do menino.
Oiê! Bem-vindo ao Me Conte Uma Fofoca. Que camisa é essa?
Ah, está nessa dúvida?
É, tem muita coisa escrita
Osasco,
aí, eu não consegui.
Osasco, meu amor, Osasco. Vai ter semifinal aí.
Semifinal
agora,
de quê?
Semana que vem, da Superliga. Osasco e Flamengo tem que estar na final, gente, tá?
Se o Osasco preparem, vai fazer a semi com quem? Já tem definido
já
ou ainda vem?
Já tem definido, amiga. Vai ser Praia e Minas. Vai ter jogão aí, viu, gente?
É Osasco preparem. Contra Praia Minas.
É, vai ter Osasco…
Mas tem Praia e Minas?
Não tem. O time chama Praia, e aí vai ter Minas e Flamengo. E aí a gente quer a semifinal, a final aí com
Osasco e Flamengo.
Os mineiros agora estão chorando, que o Praia e o Minas são times de Minas.
Mentira que tem um time de Minas que chama a Praia. É muita vontade de ter praia, né?
É muita vontade de ter praia,
já vão fazer o time que chama Carnaval, que é pra ter Carnaval
para!
Também.
Pelo amor de Deus!
Toda vez! Segunda, quarta e sexta no ar. Sexta-feira para surpresa, né?
Para mineiros,
para
gente.
Mineiros,
tá?
É. Vem aí, me conte uma fofoca BH. No
Vem
teatro?
Aí, eu
talvez.
quero.
Mas tem que ser perto do carnaval que eu quero curtir.
Para, Thiago!
Olha, quarta-feira a gente tá no ar especialmente para oreladores. E aí você tá aí, o que, que é oreladores? São as pessoas que nos apoiam por meio da plataforma Orelo. O link tá aí no descritivo do episódio. Começa com R$10, por enquanto.
Estão falando que tá começando com 25, gente.
Tem gente que já mete 50, né,
Mona? Tem gente que mente 100.
É, eu vi. Então você começa apoiando com R$10, tem acesso a esse episódio. E outras coberturas especiais, né? Tem um monte de coisa lá pra ouvir. Uhum. Quem apoia o nosso programa e mantém nosso projeto no ar. Então a gente é muito agradecido a quem apoia a gente. E se você ficou com vontade, é muito bem-vindo.
Isso,
né?
Aí, gente. Inclusive, não esqueça de se inscrever no nosso canal.
Verdade.
Ativa o sininho aí também.
Verdade.
Se você tá escutando por alguma plataforma também, segue, escreve. Venha fazer parte aqui da gente, da nossa rede social também, gente. Se você não segue no Instagram, segue lá. Nosso arroba que é Me Conte Uma Fofoca Podcast.
Dá seu nome agora.
Acho que é isso.
No Instagram.
Acho que é isso. No Twitter é Fofoca Podcast.
Isso. E no TikTok?
No TikTok é Me Conte Uma Fofoca Podcast.
Tudo.
E aí também segue a gente nas nossas redes sociais pessoais. A gente tá sempre atualizando aí vocês quando tem episódio.
Eu não atualizo a minha, não. Mas... a do podcast tá atualizada. A minha e...
A sua, mais ou menos.
Mais ou menos.
Mas sempre que pode, sempre que dá, a gente atualiza aí. Avisando que vai ter novos conteúdos, inclusive...
Olha um podcast bom, sempre que pode.
Sempre que pode.
Quem vai lançar o Sempre Que Pode?
Tomara ia falar que ninguém.
Você ia falar uma coisa importante, né? Né,
ia falar uma coisa importante, que vão ter até episódios extras aí.
Agora em abril já, né?
Já vamos falar?
Já vamos falar, são dois agora em abril.
Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui
pra
minha agenda, que eu já perdi minha agenda.
Ela vai olhar a agenda, gente. Então ficou aí uma ideia, você que vai abrir um podcast, faça o Sempre Que Pode. A gente não vai ouvir, porque a gente não ouve.
Sempre que não pode, não escutarei. Não escutarei, gente. Mas ó, vamos ter episódios extras. Além dos nossos episódios fixos da quarta-feira, às vezes vão rolar alguns episódios extras que a gente vai avisar na nossa rede social com a agenda dele.
Verdade.
Direitinho. Vai ter lá.
Que organizada você tá,
muito organizada,
amiga.
Vai ser. Vai ter um calendário ali, não com datas, mas o que vai ter no mês. O que vocês podem esperar no mês. Sabe quando a rede de streaming lança, falando que vai ter lançamento? Falando que vai ter catálogos novos. Vai ter isso aqui no nosso catálogo em abril. Review do Cowboy Carter. Feito por mim e pelo Thiago. Vamos falar o que a gente achou.
Do que a gente gostou, do que a gente não gostou. Pois é.
Então, eu guardei minha opinião até agora, não falei.
Amiga, eu falei pouquíssimo também.
Eu não falei até agora o que eu achei do Cowboy Carter. Vou segurar.
Cowboy Carter é o último álbum da Beyoncé, que é country. Tem uma pessoa que adorou, Renata Lopretti. Você já viu?
Eu não vi.
Tem um vídeo dela dando uma entrevista pra uma revista, eu acho que pra revista Maria Clara, Marie Claire, que ela fala que adora Beyoncé e adorou o Cowboy Carter. Já ouviu, já.
Não vi, gente.
E qual que é o outro especial de abril?
E a gente também vai ter, em abril, um que surgiu aí no nosso episódio de Oreladores, que é Ah, não, não, é, esse é outro. Esse aqui é pra fim do BBB. A gente encerra aí o tópico do BBB. Erros e acertos do Big Brother 24. Vamos analisar.
Mas é, amigo, basicamente, mais erro do que acertos, né? A gente quer entender por que o programa virou uma coisa tão insuportável. Mas isso no episódio.
Isso a gente deixa pra lá. Então, ó, em abril, gente, ainda esse mês, né, que estamos, vão ter esses dois episódios extras. O review do Cabo Acorder e erros e acertos do Big Brother 24. Vem se tornar orelador. Já tem também até o de maio.
Ah, não, mas o de maio não divulga ainda.
Não, eu seguro?
Já?
Tudo. Ai, eu vou segurar. É, mas
pro
também...
fim do mês a gente divulga.
A gente já tem também aqui o calendário do que vem. De
maio e junho.
Episódio extra de maio.
Maio e junho. É.
Segura tá bom. Mas estão vindo episódios extras, a gente vai fazer uns adicionais e tal, pra quem é orelador. Sabe que isso já foi recorrente também. Já teve lá o especial de Vai na Fé, já teve o especial dos outros.
Sim.
Vem aí outra temporada, hein?
Será que a gente vai cumprir a segunda? Menina, e o Lobianco que vai estar na segunda temporada dos outros, né?
Na segunda temporada dos outros, mano. Acabou
que vai estar no personagem totalmente... Ele vai de Vitinho.
Vai de Vitinho com a bolsinha, será? Que vai ter na... Vamos descobrir agora os outros que tem na bolsinha dele.
Que é aquela série da briga do condomínio, né? Da Globoplay. Uhum, que tem a Adriana Esteves e tal. É babado.
O Mellen, né?
Vai ter...
E aí... Eu nunca vou esquecer
disso. Deixa pra lá. Ai, é que essa história é muito boa, né?
Ai, gente. Mas enfim, vão ter muitas coisas. Quadros voltando. Tem muita coisa acontecendo, volte. Se você cancelou o apoio por alguma coisa, é o momento, a gente tá chamando pra você voltar, vim aqui, tá cheio de novidade, gente. Boa. Tá muito legal.
Adorei, amiga, arrasou.
Gostou?
Amei, começamos bem.
Melhor só
bem.
Com o Osasco ganhando, tá?
Só gente? Com o Osasco ganhando. Olha, vamos queria lá. Começar com uma notícia leve aqui do Metrópolis.
Não é leve, então.
Débora Seco diz que ama sexo anal e nunca cuspiu gozo.
Quê?
Gente,
Calma, volta. O que você falou? Foi muito rápido.
Débora, é que foi muito seco, né, amiga? Débora Seco diz que ama sexo anal e nunca cuspiu gozo.
Ah, eu também
gozo.
Amo. E nunca o quê?
Cuspiu gozo.
Cuspiu gozo?
Acho que ela engole, né, mona?
Cuspiu
gozo.
Olha o finalmente do gay, mona. Eu já tava pensando que é pelo cu. Ah, isso eu já
Tem
fiz,
gente
Débora.
Que cospe gozo pelo cu, né,
Como
gente?
Que é a famosa leitada.
É a famosa... Aí não aguento o negócio do bater o leite.
Ai, ela quer descer
mal,
o nível,
mona.
Eu desço mais, mona.
O negócio do bater o leite, eu passo mal, eu fico
que
passada.
Negócio? Ai, os milkshakes.
Você sabe o que é bater o leite? Melhor você não procurar, gente, que eu fico passada. É isso,
não,
né?
E elas cospem o
Que ódio, gente. Infelizmente, ela deu essa aspa naquele programa que tá no ar, da Giovanni Bake, do Bruno Galhaço.
Gente, juro pra você, tudo
mais,
que
gente.
Eu consumi desse programa até hoje não foi uma coisa que,
Chega.
Assim, eu queria, que chegou organicamente pra mim. Foi uma coisa que me enfiaram goela abaixo desse
programa.
E
eu tô fazendo isso de
e
novo.
E tá fazendo agora, isso agora de novo.
Eu vou dar uma aspa, porque
eu nem
tem...
sei o nome do programa.
Surubaum. Bacana, né? É. Legal. Tá
isso
no
é
GNT.
Onde?
Não, não é GNT, é YouTube.
Não, tá, não é no GNT?
É no YouTube, é no YouTube.
GNT,
muito legal.
Vem mais uma bancada branca.
É.
Já falamos disso na quarta, mas a gente retoma já.
É o programa de previdência da velha branca, é o GNT, gente. Olha só, eu vou dar essa aspa até porque teve uma notícia bem pior rolando com a Débora Seco hoje, quinta-feira.
Eita, começa
Babado.
Por aí, então.
Vou começar nesse... pelo cu, que tava bom.
Tá
imperdível
esse programa, gente.
Eu amo dar o cu, acho gostosíssimo, disse a Débora Seco. Não sou eu que tô falando.
Mas poderia. Mas...
Tenho, inclusive, uma aula de como fazer sem doer. Olha, ela vai lançar esse...
Nossa, Mona, eu compro agora esse e-book, viu? Porque,
vai
gente...
vai ser um e-book.
Gente, desculpa.
Gente, olha, tem que falar a verdade. Essas
Se não dói, é que você tá arregaçado. A verdade é essa.
Que isso, é o túnel rebolsa, gente. Dói, pelo amor de Deus, né?
Ai, eu vou abrir esse tópico aqui.
Não,
eu vou
é
abrir.
É o começo
eu
do programa. Ai, que saco.
Eu vou abrir esse tópico aqui, porque virou tópico no mundo das padrões. E aí, eu
Padrões as gays malhadas.
Você não viu que esse foi o tópico da semana?
O quê? De ser arrombada?
Aham. Uhum.
Não, não vi.
Não viu,
Abre
perdeu.
O tópico, o que que é?
Vou abrir, mas não tanto, né? Já que não pode ser tão arrombada.
Mais aberta do que elas, mona?
Mas Pela... o tópico era o cozinho fechado e o cozinho aberto. Qual é mais chique, né? E aí...
Ai, amiga, acho que é meio termo,
e
é
aí,
tudo.
E aí começou muito todo mundo... Ai, não, que gourmetizaram até o cu. Que agora tem que ser...
Gourmetizaram.
Que aí tava a briga do ai, é, cu fechado nem é tão bom. Ai, cu arrombado não tem nem graça. As bichas não se decidem se elas querem
um fechado que vai abrindo,
um fechado que não abre, ou um aberto que já tá aberto.
Amiga, mas o músculo do cu, ele abre e volta. Ou tem uma hora que não vai voltar
abre
mais?
O meu, pelo menos, abre e volta.
O meu volta, gente.
Abre e volta. É. Vida, dá até um beijinho, assim. Mas...
gente, mas que é. Coisa que fica aberto pra sempre?
Então, mas aí era essa a discussão.
Ai, amiga, será que vai acontecer? Ai, tô com medo agora.
Aí as bichas assim, ai, não, porque eu vou comer um... É, primeiro começou lá, que é a discussão das passivas que querem o homem que tem que ter 1,90. Tem que ter...
Ai, amiga, desculpa. É bom. Meu marido tem 1,70? Tem, mas é bom 1,90. Roubei os centímetros, ele tem mais, gente. Depois ele vai brigar
comigo. 1,70?
1,75, eu acho.
Ai.
Agora, 1,90, amiga, eu acho tudo.
Palhaçada.
Amiga, 1,90 eu acho tudo, desculpa.
Então, mas aí como
tem homem feio que eu acho bonito só porque tem 1,90. Eu sou baixa.
Que é assim?
Ah, eu sou um pouco assim, amiga.
Como baixinha, eu não posso ser assim, amiga.
É, pra você, mas... 1,70 já tá bom, né?
1,70 já é alto.
Já é alto.
1,70 já olho pra cima.
Tá, mas começou com altura, porque... Hoje de manhã,
não,
eu já vi
os padrões do que as bichas pedem. Pedem muita coisa. Ai,
ativo
tem que ter
1,90.
Ai, tem que ter voz grossa. Ai, tem que...
Tudo,
não tem que
concordo.
Gesticular. Não pode pintar a unha. Ai, não,
não
pode usar calcinha. E aí, ainda
também
por cima, não pode ter o cu arrombado.
Quanto mais hétero, melhor.
Aí, mas aí começou essa movimentação. Ai, o cu pra cá, ai, o cu pra lá. E é fechado, é chique. Aberto, não é chique. Ai, mas
amiga.
Se for muito fechado, não tenho paciência. Ai, se for muito fechado, eu não quero. Ai, mas se...
Mas depende de quem tá entrando. Quem que tá entrando?
Porque em mim, ninguém. Esse
porque
é o problema.
Às vezes, é a perspectiva. Você vê, tudo é perspectiva. Porque fala, ai, fulano é arrombado. Às vezes, o palco é mais fino.
Então.
Entendeu? Então, assim, vamos botar a mão na consciência.
E não no cu, que já tá muito arrombado aí. Vocês estão enfiando
vamos
demais.
Vamos tirar a mão do cu e botar a mão na consciência, gente. Eu acho que todos os cus importam, Mona. É
não
assim
é.
Que eu queria encerrar essa
não
discussão.
É.
Todo cu importa. Os depilados importa menos, eu acho.
Eu também acho.
Tá mais lá pra trás. Essa é uma discussão importante.
É, e negócio também, eu lembro que... Ai, teve até a discussão da época do sabonete.
Que sabonete?
Lembra? Do clareador.
Ah, isso também. Ai, vai arranjar o que fazer. Aí também é desemprego, né, amiga?
Se eu vender aqui, lembra?
É, eu lembro.
E aí eu comprei o sabonete, gente. Eu comprei o sabonete.
Você tá de sacanagem.
Eu comprei, amiga, eu comprei. Eu tô falando sério. Chama Soap, não sei o que lá. É, aí um sabonete em barra, que ela começou a postar as pessoas que estavam usando, ela começou a pedir e mandar até pra uma galera de graça pra usar. E aí ela começou a pedir a foto. Gente, me manda a foto do antes e depois do cu pra eu ver realmente se tá clareando. De algumas pessoas que ela postou, realmente tava clareando.
Amiga, era filtro Paris. Filtro Paris, não tava clareando.
Só que de uma
nada.
Galera começou a dar irritação. E aí começou...
Claro, gente, é uma
aí
área
sensível.
Aí
eu comprei e eu nunca usei. E eu acabei... E aí eu tava com medo de prolapsar meu cu.
É, caiu.
E aí eu acabei dando pra um amigo.
E ele usou? Clareou?
Não sei.
Gente, é muito superficial querer mexer no tom do cu, né?
Ai, gente, que palhaçada.
Pra quê, né? A Débora, então, ó, gente, disse aqui pra
dito
encerrar.
Dito tudo isso, vamos falar como ela...
tudo isso. Olha, para mim, o sexo anal incha meu clitóris.
Tá.
Interessante, amiga. Ó. Aí, encosta no clitóris, eu gozo. Então, o sexo anal, para mim, é legal, muito prazeroso. Legal,
legal.
Bacana, né? É. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal pra mim, tá?
Tá.
E aí, ela tava muito feliz falando disso e não sei o quê, do sexo anal. Lembra que ela queria...
É com a Giovanna Bank esse programa, não é?
É, e com o Bruno Galhaço.
Foi por isso que acabou o podcast da Giovanna Bank?
Olha... Esse podcast
não
acabou...
Não sei, só joguei.
Por
só joguei.
Motivos
ai, não vou
serão...
nem falar desse assunto, né? Esse assunto término de podcast é gatilho.
Término...
Ai...
Já
é
me perguntaram,
gatilho.
Não, me perguntaram do Paulo, do Dantas e eu, quem é a Tati Bernard?
Ah,
eu, né, gente?
É o Jockstrap larga,
é,
né?
É o Jockstrap larga. Acabou, gente. Chore na sua casa. Ela tá aí com essa história de dar o cu. Lembra que ela oferecia o marido pra quem? Pra pegar o marido?
Pra todo mundo, né,
queria
Mona?
Fazer a três. Pois bem, gente. Lembra que ela falou que o pau do marido era maravilhoso, reto,
que
grosso.
Que só ele deixa
e era
ela
muito
no,
duro, né?
No orgasmo.
E que entrava na boca e saía, que era uma beleza... Tanto
eu mesmo
que,
queria dar pra ele.
Tanto que divulgou, gente, que casamento de Débora Seco e Hugo Moura chega ao fim após 9 anos.
Que
quem triste. Poderia imaginar? Não sabemos se acabou por causa disso, né?
Não. Não, só... eu acho... Não faço ideia porque acabou, na verdade.
Não, eu também não quero saber, mas vamos saber.
E não quero saber também.
Olha só. Após
de preferência nos poupe do motivo, tá?
Após nove... Agora eu vou ler toda a notícia. Após 9 anos, acabou o casamento. A assessoria da Débora confirmou hoje, ó. 4 de abril, 4 da tarde, gente. Confirmou que acabou mesmo. Eles estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta. Pera. Não tão, gente.
Esqueci não fizeram não é. Com a foto compartilhada?
É.
Então eu, é discreto. Mona,
como vai ficar as publi das óticas, não sei o que lá, que eles faziam juntos, né? Tem esse problema. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos, que são as publi, né? Fazer. E não gostariam de falar mais sobre o assunto. Mas falam de tanta coisa e não vão falar disso que nos interessa, tá? Ó, eles estavam juntos desde 2015 e é aqui que o bicho pega, Bona. E viviam um relacionamento aberto.
Ah.
Então tem muita gente apontando aquelas que foi por causa é... disso gente, que acabou, porque era aberto. O que você acha?
Como assim? Como assim? Deu errado porque era aberto.
Deu errado. Mas...
Ai, mas toda vez alguém vem com esse discurso e aí eu...
9 anos não deu certo, gente?
Total.
Deu muito certo.
Total, não, né?
Mesmo certo. Aberto, que não é recomendado.
Não, eu viro genipapos na hora, gente, porque eu tenho tanto de relacionamento. O seu relacionamento, você acabou de terminar, que você que tá assistindo aí, que era fechado. Terminou porque deu certo, né?
E não dá certo também, fechado e aberto, e gente. Aberto, uma Mona. Coisa não tem nada a ver com a outra. Então, com a outra. Aliás, é isso, amiga. Terminou aí o casamento de Débora Seco. O marido tá disponível, né? Ela tanto que ofereceu, tá aí
e
pra quem quiser pegar.
E ela também tá disponível, né?
Me parece.
Mulherão também.
Me parece que sim. Vamos ver.
Só esse programa também, né? Tá disponível também, né? Não podia não tá. Mas olha só, seguindo, gente, aqui, tem também, amiga, uma moda que tá pegando agora.
Ai, não quero saber de novas tendências.
Ai, pois é, só acho que você vai querer.
Qual que é?
Tem uma galera que, vamos, que ano que foi mais ou menos que foi esse boom, gente? Eu me perdi agora que ano que foi esse boom. Talvez ali pra 2017, 16, não lembro que ano que foi esse boom. Que foi o boom das harmonizações faciais.
Ai.
Teve um momento que chegou pra você aí, provavelmente, aquele monte de post de antes e depois.
Verdade.
Do nada você começou a perceber que todos os influencers estavam fazendo aí as harmonizações.
Verdade.
Teve gente que fez, deu certo. Teve muita gente que fez, vamos dizer que deu errado.
A maioria.
Eu acho que teve gente que exagerou, na verdade. Muita gente perdeu a mão.
Veja, vocês conseguem sentir ela pensando como ela vai dar essa notícia.
Eu tô assim,
a cabeça
não,
dela Nazaré.
Como não virar uma indireta?
Teve gente que ficou mais feia.
Teve gente que ficou mais feia.
Ponto. Sobre
teve
isso.
Gente que era bonita e ficou feia.
E ficou feia. Teve gente que era feia e continuou.
E ficou horrível. Teve gente que é... Que era melhor não ter feito nada.
É.
Que era até... Que não era
tava
bonita.
Bom.
Não era bonita não era... antes. Mas era aceitável.
Mas era legal,
era,
né?
Era harmonizado
legal.
Até. É. Aí foi... Desarmonizou, desandou o negócio, sabe?
Ou
parece
é...
o quê? Parece a obra do Anhangabaú. Que não era tão boa.
Não é...
Mas aí mexeram, ficou uma merda. Acabaram com o negócio e gastaram dinheiro.
E é caro, né?
E é
mas
caro.
Teve muita parceria também que foi ruim, né?
O pior,
muita,
ai, agora
amiga.
Eu vou
nossa, eu lembrei de umas 10
não
aqui.
É indireta, porque assim, já aconteceu isso assim, umas 3-4 vezes comigo.
Não, mas, assim, muda uma... de assunto, pelo amor de Deus.
Às vezes, tem alguma pessoa que chega assim em mim e fala, Mona, você não quer fazer comigo?
Ai, que sacanagem.
Mas eu abri uma clínica, não sei o que lá.
Não,
eu tô
amiga.
Fazendo.
Não,
gente,
cai fora.
Eu vou ver a cara da pessoa e eu grito assim, não.
Dá vontade de fazer
não,
na hora,
não,
né?
Não, 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 eu não vou. Não, não. Nunca. E o pior é que eu vou... É tipo assim, é bizarro como
amiga,
a cara da pessoa
nunca,
tá...
nunca, nunca, nunca vou mexer no meu rosto. Nunca.
Assim...
Morro de medo.
Faria o quê? Faria um botoxinho, um botox
será
de prevenção.
Será que isso eu vou fazer um dia,
uma coisa
gente.
Eu quero, assim.
Eu
botox.
Tenho medo de agulha, amiga.
Eu também, mas acho que um botox eu faria.
Tá,
faria
mas
o quê?
O Eduardo, peraí.
Uma, é coisa de pele, assim, de limpezas e tal. Isso aí nem é nada a ver, né?
Não, não é. Mas assim, harmonização é uma moda antiga. Você tá falando de uma moda que já passou.
Não, mas pegou muito, né, amiga? A harmonização,
não,
ela mudou.
E tem um monte
aquele
até
hoje.
Aquele
maxilar aqui... Pego,
mudou
daqui,
a estética.
Foi de agora,
é.
Mudou a forma como era feito.
Isso é de agora, né? Esse...
Esse maxilar bem pego daqui, né?
Sim.
E aí teve até época, você lembra? Quando teve muita bichectomia.
Várias queixas,
e aí
gente.
Muita gente teve a bichectomia. Muita... Foi...
Várias
teve...
queixas.
Muita gente se queixou, viu?
É.
É, mas a bichectomia também teve o boom, lembra?
É.
Aí a galera começou o boom de tirar a bichectomia. Aí teve
dá pra
um boom...
tirar? Aí o quê? Bota a bochecha de novo?
Não, assim, não sei como
é gozado, funciona, né, amiga?
Não sei como funciona.
Também não sei.
Mas sei que teve também a da aplicação do hidrogel. Lembra da época das Kardashians e tal?
Meu Deus,
também,
um
monte
no corpo,
delas tiraram.
Né? É, elas tiraram também.
E a harmonização, obviamente, também. Então, tirando. O peito também foi muito, né? O silicone. Teve a onda
das
da retirada.
Das mulheres ou dos homens?
Teve a onda...
As mulheres tiraram, né?
É, teve a onda da retirada do silicone também.
Porque tem alguns homens que fazem esse aqui em cima, né? Fica com esse peitão
também,
aqui
da
cima.
Bunda também. Tem gente que coloca e tal. Mas eu vi muita gente também fazendo a onda da retirada. E aí, eu tô sentindo que tá tendo a onda da retirada da harmonização.
É a desarmonização.
A desarmonização.
Vem aí a desarmonização facial, gente.
Gente que já tava desarmonizada.
É.
E aí,
quem
tem aqui um famoso que fez, né, gente?
Vai botar na tela?
Tem a foto, inclusive, aí dele com essa desarmonização. E também ele explicando o porquê.
Já tá aparecendo.
E aí, já tem o antes e o depois.
Pode falar que apareceu.
Aqui era o antes e ali era o depois. E
amiga,
aí eu te falo,
qual que é o antes, qual
que
é o depois?
Qual que é o harmonizado e qual é o desarmonizado, amiga?
Amiga, o primeiro é o desarmonizado.
Não é?
Não é?
Não, o primeiro
tem
é
um
o
truque
harmonizado.
Aí. Primeiro tem filtro, né?
Que e filtro?
E ele usou a harmonização natural, que é barba.
Não, calma. Sim.
Tem esse
também.
Truque.
É verdade.
Mas ele tirou o quê? O queixo?
Ele colocou, né, Mona? É um jogo de sete erros, quase.
Amiga,
mas
parece uma maricona, né, gente? Ele parecia mais velho,
bicho,
do que ele é.
Parece o personagem dos Incríveis.
É.
Mas não pode falar da aparência de ninguém.
É.
Mas não tava legal.
Não tava
e
legal.
Ele também não gostou, gente.
Ah,
e aí, vamos
é
ouvir.
Ele contando que tirou.
É, vamos ouvir.
Ai, vamos ouvir.
Tem aqui. Ele explica o que aconteceu, que ele tomou essa decisão.
O que aconteceu foi a VTube, para de ser feio, saia da minha casa.
Olhou no espelho, né, gente?
É, aconteceu, olhou no espelho. Passada, Mona, que ele
vamos
vai explicar
entender?
Isso. Vamos.
Vamos ver se tá certo aí o volume, Ariel, tá tudo certo.
No passado, eu tirei toda a barba. Fiquei com o rosto liso. Foi aí que eu vi realmente o formato do meu rosto.
Pausa!
Tava. Por quê? Porque.
Realmente, é um momento, né? Na vida. É. Tirou a barba.
Tirou
se
a barba e ficou feia.
Como feio.
Percebeu que era feia.
É, eu fui assim, gente.
Eu nunca vou tirar, gente.
Todas as vezes que eu fui harmonizando, fui preenchendo.
Que vozinha gostosa, né, dele.
Dá um
não?
Volume. Então você nunca consegue ver, de fato, o formato do seu rosto, porque a barba, ela
tá
não disfarça, ela só dá o volume aqui. E aí, quando eu tirei a barba, eu vi como é que tava o meu rosto. E aí, naquela semana que eu tirei a barba, eu fui no evento com a Vi, tirei uma foto lá, a foto viralizou, todo mundo viu essa foto. E eu tinha
tamo vendo agora.
Que a foto tinha sido mexida por alguém pra me tacar hate. E aí, eu fui no fotógrafo, pedi a foto original.
Mona, até a sobrancelha tá diferente.
Foi pra minha surpresa, eu vi que aquela foto era eu mesmo. Ninguém tinha mexido nada.
Ai! Meu Deus!
Se assustou consigo.
Pausa! Entendeu?
Entendi, Mona. Ele achou que tinham alterado a foto, mas era ele mesmo. E ele não sabia que ele tava com aquela cara.
Aham.
Uma pessoa que fica o tempo inteiro fazendo stories, gente, não sabe? Que doideira, né?
Olha como funciona as redes.
É.
A loucura.
É por
que
isso que quando a gente fala de pensar duas vezes e tomar cuidado, pra não cair numa armadilha dessa,
exato,
amiga.
Exato.
Realmente não tá mais. Não tá nem um pouco legal. Tipo, não tá mais aquilo que eu queria que estivesse. E a própria Vi virou pra mim e falou assim, quando me viu sem, falou assim: amor, tá muito exagerado.
Ai, a opinião do parceiro, da parceira importa, gente.
Se o Bruno chegar hoje querendo fazer uma harmonização facial, e aí?
Não, vai fazer. É isso que eu vou falar pra ele, não.
Verdadeiro Eliezer, né? Mas
não,
aí
não, mando o Eliezer na hora pra ele ver, que não tem que fazer.
Não foi só o Eliezer, amiga, que tirou.
E
tem uma lista agora, gente, olha só, de influencer
que
aí
tiraram,
e famosos,
sim,
que estão arrependidos, gente.
É, teve coisa
que estão
que ficou
aí
ruim
desfazendo
mesmo,
a harmonização facial.
Vai entrar no vídeo também ou você vai contar a lista pra gente?
Ah, tem um. Quer abrir a matéria aí,
vamos,
Ariel?
Abrir a matéria?
Abre aí pra gente vendo também.
Ah, o Ariel conseguiu colocar pra gente ver, amiga. Olha lá.
Olha só, gente, como a gente já falou do Eliezer, né? Foi ele, uma das pessoas
olha
aí
ele,
que deu a semana.
Mas é que ali também pegou uma foto dele muito jovem,
antiga,
né?
Antiga, né?
Diferente.
Mas, gente, é claramente, dá pra perceber que aquilo foi muito exagerado, gente.
Demais, não
foi muito,
legal.
Não precisa, gente, não precisa.
Legal. Quem mais que tem aí?
E aí tem também a outra que também tirou, gente. Em 2023, ela começou a exibir o seu visual mais natural, tá?
Ah, essa tirou menina da farofa!
É a GK, gente. Ela tirou o preenchimento labial, que foi também um hit, né, desses
foi
últimos
hit.
Anos.
Dá pra tirar, gente? Ainda dá bem, né?
E aí, tô te falando, mano, que as pessoas estão colocando e depois tira. E aí, também, ela diminuiu a sua harmonização facial. Tá? Deixando aí o rosto mais próximo do natural, entendeu? A moda agora é ser mais próximo do natural. Sabe como que faz essa moda?
Como?
Não mexendo em nada no seu rosto.
Economizando dinheiro.
É. E aí tem a Gabi Martins também, gente. Olha, que logo que saiu do BBB 20, é oferecido pra eles o pacote, né?
Harmonização, é o, dança do TikTok.
É o pacote office do BBB, gente. É. Que é, é a harmonização, extensão de cílios, é...
Lipo HD.
Lipo HD.
Muitos fizeram esse ano ainda,
a cantora
viu?
Modificou o maxilar, bocas cantora? E maçãs do rosto. Ela é cantora, mona. E aí, a galera criticou bastante aí a aparência dela. E ela decidiu remover. E ela falou, minha harmonização saiu. Muita gente tem gostado mais do meu rosto natural. Fico feliz.
Mas e você gostou, gente?
Então.
Que é o que importa mais.
Se tivesse gostado já do início do seu rosto natural,
tem mais alguém?
Né, mona? Tem o Lucas Luco também, gente.
Ele exagerou muito.
Ai, não
mesmo.
É ele, é um gato, né? E aí, o Lucas Luco também fez uma harmonização facial.
Lembra
em
2021. Quando ele tava assim, gente?
Aham. Eu acho que na pandemia também teve o boom, né? Da harmonização.
Ficou todo mundo em casa, né? Dando uma
sentada. Sem o que fazer, começou a se olhar demais no espelho, começou a ficar lelé da cabeça.
Verdade, gente. E olha aí, como ele era, olha como ficou.
E ele falou até que ele estava com a autoestima abalada, que tinha parado de se reconhecer.
Ele tem muitos problemas de saúde mental, né?
Ele
divulga
isso. Começou aí a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência já faz uns meses.
Tão lindo, gente.
Então, o pessoal que pergunta, eu estou mais satisfeito.
Que bom.
Tem também o nosso, que daqui a pouco tem pauta dele, gente. Carlinhos Maia também.
De qualquer jeito.
Se arrependeu e fez a reversão aí também.
Cadê a foto da reversão?
Cadê o antes e depois?
Não tem. É tudo igual, gente.
E
foi de horrível pra
a
feia.
Débora Seco, que a gente acabou de falar.
Mentira!
Também, viu, amiga? Débora Seco também. Ah. A entrevista pra Patrícia Kogut.
Essa também
ela
fala
contou,
tudo da vida dela, né? É, impressionante.
Contou sua experiência e a reação do marido Hugo Moura ao vê-la diferente. Falou,
meu
sofri
Deus.
Muito, fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror. Desfiz no mesmo dia. Gente, como que é isso? Faz e desfaz no mesmo dia.
Pois é,
quando cheguei
eu acho
em
que
casa,
não dá pra fazer isso.
O Hugo, marido da atriz, falou, isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é?
Mentira que o ex-marido agora, né, falou isso.
Falou.
Meu Deus!
Cataram, gente.
Meu Deus.
Tá rolando isso, viu? Tamo de olho.
Que bafo. Olha só, gente. Mais desdobramento desse caso aqui. Herança de Gal Costa.
Ai, gente, mais um.
Posso, vou fazer um apanhado
tá.
só, tá? Foi divulgada quem é a namorada do Gabriel, que é uma mulher mais velha. Lembra
uma
que ele falou?
Informação que a gente precisava.
É. Que é a Daniela. Mas é que agora, de aqui do Gabriel Perlini, a gente fica sabendo que tem um outro desdobramento. Que a Daniela, que é fonoaudióloga, empresária e namorada do Gabriel Costa, o filho da Gal. E é uma mulher bem mais velha do que ele. Ficou todo esse bafo, tá? Tem uma vida financeira bem estabilizada e acabou envolvida nessa ação da herança por um simples motivo. Ter cedido aos apelos insistentes de Vilma Petrillo, que envolviam dinheiro e ajuda na ação.
Uhum.
Sua existência veio a público na entrevista que Gabriel deu ao Fantástico, né? Quando Vilma falou que Gabriel estava com a mãe de uma ex-namorada. E aí, a gente fica sabendo aqui da matéria do Gabriel que teve uma ocasião em que a Daniela emprestou dinheiro para a Vilma. A namorada do Gabriel
ela chegou
emprestou,
a emprestar dinheiro para a Vilma?
Ó, concedeu empréstimo financeiro a Vilma Teodoro Petrillo.
Caralho, essa mulher não pegou dinheiro de todo mundo, gente.
Essa daí tá parecendo um povo que a gente conhece, né? Pediu dinheiro na praça, que adoidado. E o povo dava. Ó, concedeu empréstimo financeiro a Vilma Petrillo por estar assustada com a alegação. Olha o que a Vilma alegou para a namorada do Gabriel. A necessidade material de seu namorado Gabriel, à época menor de idade e sem recursos após a morte da Gal. E foi convencida por Vilma de que tal declaração seria necessária para que Vilma pudesse obter a guarda provisória do Gabriel, do herdeiro, de maneira urgente, motivo pelo qual Daniela cedeu à vontade de Dilma, então, de Vilma. Toda
Dilma.
Hora eu falo, Então o que aconteceu? A Daniela, a namorada do Gabriel hoje, não sei se na época era, emprestou dinheiro pra Vilma, porque a Vilma falou que tava sem dinheiro pra fazer nada, né? E que tava precisando desse dinheiro, inclusive, para não perder a guarda do Gabriel, tá, ó.
Gente.
Vilma fez Daniela assinar o documento sem revelar sua real intenção, alegando que o que fazia apenas para requerer a guarda era para requerer a guarda de Gabriel, tá? De maneira que Daniela, preocupada com o bem-estar dele, prestou o seu depoimento escrito também, fora emprestar o dinheiro, em ato que foi utilizado por Vilma em juízo, em ato contrário à boa-fé, diz a defesa, que continua. Ou seja, na tentativa de ajudar seu namorado, Daniela emitiu a declaração, né, que pensava ajudar Gabriel na questão da guarda e emprestou o dinheiro à Vilma. Então, a Daniela está dizendo que foi enganada pela Vilma para fazer essa declaração de que a Vilma era responsável legal pelo Gabriel, tá? Que ela teria sido manipulada pela viúva da Gal.
Virou circo, né?
Virou circo, é só jogar a lona, né, Mona? É. Inclusive, ficou todo mundo esperando a ex do Gabriel falar e rolaram uns prints no Twitter da ex-namorada do Gabriel, filha da namorada dele.
Ah!
Vocês vão ver no fio, ó. Tem uma foto dela e tem uma foto da mãe dela. E as pessoas falam várias atrocidades sobre comparar uma menina e a mãe, né? Mas aí ela diz aqui. Deus me tire essa vontade de explanar para a mídia o que esse metido a filho de famoso anda fazendo comigo. Disse a menina aqui. Depois ela fala. Vontade de expor as atrocidades que minha mãe anda fazendo para Deus e o mundo. Esses tweets são de fevereiro e março, Mona. São tweets antigos, então o babado já tava rolando. Será que ele já tinha começado a namorar a mãe dela? Talvez, né? Eu, olha, muita força essa menina, porque perder namorado pra tua mãe, que é confusão, babado, é muita, hein? Confusão, mano.
Gente,
é ratinho,
pelo,
né?
Pelo amor de Deus.
Então é isso,
perdeu,
gente. A namorada do Gabriel já emprestou dinheiro pra Vilma, ajudou a Vilma na ação e agora tá dizendo que foi enganada, manipulada pra fazer isso. Que é o argumento do Gabriel também, dizendo que foi manipulado e até dopado pra concordar com a Vilma. Eu tô achando essa teoria da defesa deles muito furada. O que mais que tem aí, amigo?
Ai, gente, vamos pra próxima, vamos. Então? Olha só, pra qual que a gente vai? Ixi. Vamos então pra essa daqui que eu não dei play, eu não li, eu não sei o que tá acontecendo. Eu só vi que foi um tópico na internet. E aí eu deixei pra guardar aqui pro Me Conte. Que é o Fiuk, gente, virou notícia essa semana por lançar um trecho aí de preview de um trap.
O que é trap?
Vou até pegar o fone que vai ter coisa pra ouvir, né?
Vamos lá, gente.
O que é trap?
Ó, gente, é uma vertente aí já do hip hop, o trap, né? Tem feito muito sucesso lá fora, aqui no Brasil, com representantes aí desde
2017. Quem faz 2017. No Brasil seriamente isso, sem
seriamente.
Ser essa palhaçada? Você consegue pensar em alguém?
Ai, tem o... Bom, vou falar vários nomes. Se vocês gostam ou não, é problema de vocês.
É, não, aí é
Mas
gosto.
Aí tem o... Vamos lá. Felipe Rett, a gente tem Djonga, a gente tem Xamã, a gente tem aquele menino lá do avião, como que é esse? Eu não escuto.
Sim.
É o...
Xamã tá até avião, na novela, né, gente?
Ah, esse é o Xamã que faz do avião. Aí tem aquele outro lá que faz muito sucesso.
Amiga,
como
só
que
é?
Matuê.
Ah,
Matuê faz
é trap.
Todos esses bofes aí, sabe que você vê isso daí?
Sim.
Fazem trap. Quase todos.
E agora o Fiuk, né?
O Lennon. E agora o Fiuk também, pra encabeçar.
Vamos
essa
ouvir
galera.
O trap do Fiuk, então? Pode cortar.
Não, coloca de novo.
Você quer ouvir de
novo? Eu quero ouvir de novo, porque calma, eu não entendi nada.
Também não.
Gente, que dicção é essa? Nossa, gente.
Ele tá fazendo uma tatuagem.
Ele tá fazendo uma tatuagem.
E tem umas meninas mexendo no gol bolinha ali.
As meninas estão mexendo no gol bolinha.
Aqueceu o gol bolinha.
E tipo, no pescoço ainda, que é um lugar que dói pra caralho. Fingindo que tá fazendo. Só assim mesmo, né? Pra sair nessa dor do que você tá cantando.
Eu amo.
É fazendo uma tatuagem mesmo. Com uma pose de Enzo do condomínio, sabe? Ai, gente, nem todo mundo, na verdade, quase nem todo mundo precisa fazer trap. Na verdade, quase nenhum dos que fazem,
amiga,
fazem bem.
Uma energia subcelebridade, né?
Que gente, pra quê? Pra quê? Eu juro pra você, o trap, o babado é que muita gente acha que consegue fazer e acha que faz bem.
Mas você acha que ele não conseguiu?
Não. Gente, eu tô abismada. É que eu não tinha dado play de verdade. Eu falei, eu vou esperar pra ouvir aqui, mas é muito pior do que eu achei do que seria. É muito ruim.
Eu amei quem chamou ele de Timã.
Eu acho que ele... Sabia que ele até funcionava na época do Rory?
Amiga, ele é bonito. Bonitinho, acho
não,
que
não, eu tô falando que na época do Rory... Tá, era Rory? O nome da banda lá
Horrível,
que ele fazia?
Chamava
banda. Horrível.
Amiga, desculpa.
Mas ele tá na
é
fase Nepo mais
Baby.
Sub. Ele tá na fase
ele
mais
é
sub
Nepo
dele,
Baby,
que ele
amiga.
Foi lá até pra...
Ele
pra
não ganhava
casa
um concurso
Barra.
De cantor do Raul Gil, ele não ganhava,
não
desculpa.
Foi pra Casa da Barra que ele foi,
foi
começou
pra casa
a fazer
da Barra,
também.
É.
Ele tá indo pra esse lado, gente, da sub. Boa sorte, Phil, que é esse público que ele quer atingir.
Eu amo então. Que chamaram ele no Twitter já. Quebra tudo, Timothy Chaminé.
Ah, tipo Chaminé.
Que ele é fumante.
Ai, gente, desculpa, eu não consigo levar a sério uma pessoa
não
dessa.
Não é, eu acho que nem ele deve
trap,
levar isso a sério,
fazendo,
né?
Fazendo uma tatuagem.
Parece que o pai falou que ele é muito versátil, né? O pai apoiou
faz
e tal.
Faz muita merda, né? De diferentes formas. Ai, gente,
amiga,
para.
Eu tô passada com uma... Vocês que têm... A internet tem essa pessoa como musa, gente. Alessandra Negrini não é uma musa da internet?
Ela é a musa das sapatões, você sabe, né?
Ah, mas elas mudam de sapatão, de musa
não,
toda
tem
hora,
tem algumas
sapatão.
Que são fixas.
A Alessandra
Negrini. Eu sou muito dentro desse mundo. Eu sei que a Alessandra Vai. Negrini, ela é uma musa fixa.
Musa fixa.
Musa fixa.
Tem esse cargo, musa
tem,
fixa da
claro,
sapatão. Tá.
Claro, não tem também a... Ah, ela foi muito tempo, mas perdeu o cargo, né?
Quem?
Nossa, ela foi muito tempo. Aquela menina das tatuagens, a Ruby Rose.
Ela era a musa fixa da sapatão?
Total, mano.
Não sabia.
Não tá sabendo, porra?
Não.
É que eu não vou falar as óbvias, né? As óbvias da MPB.
Tem umas que, claro,
todo
né,
mundo sabe, né, gente? Quem são?
Quem foi a um show de MPB,
Marina
sabe?
Lima, todo mundo sabe.
Pois
que,
é.
Enfim, Fernanda Abreu.
Fernanda Abreu.
É, quem mais aí das musas sapatão?
Amiga, mas as mais velhas também,
a Letrux
né?
meio que virou uma de agora,
a Letrux
né?
também é?
Não, musa sapatão, naquela época. Musa.
É, musa da sapatão.
Aí dessas atuais aí, eu sei que essa é muito musa, né, Alessandra? Da Negrini, a Paola Carosella é muito musa
ah,
sapatões.
Ah, ela é ícone musa da
ela
sapatão,
é, musa
é
sapatão.
Verdade.
Outra musa sapatão também é aquelas lá que separaram. Quando separaram foi um caos.
Ah,
a Marcela
duas.
Rica e a... Como que é o nome da outra?
É a menina que fazia a novela da Globo, né?
Esqueci o nome, é... É,
elas eram musas também, gente. Tava por fora
amiga,
das musas sapatão.
Total, tem sempre uma rodando aí.
Então, a Alessandra Negrini não é só musa da internet, como é musa fixa. Vamos dar
musa
o cargo
fixa,
completo.
Musa fixa, é, entendeu?
Musa fixa da sapatões.
Quem é o muso fixo gay?
A Janiquine, né? Claro.
Vai, muda, continua.
Quem
vai.
Que é, Mona?
Você viu uma expressão caindo, fechou.
A gente fica zoando as gays, não tem. Quem é o muso fixo
muso
das
fixo
gays?
Muso fixo gay?
Ah, é alguma diva pop, Mona. Nunca é uma gay.
Nunca uma gay, é...
Impressionante,
impressionante.
Né?
Eu não tenho
quem
um
é?
Muso
você
fixo
tem um
gay?
Muso fixo gay? Algum gay que você gosta muito?
Vivo?
É, vivo.
É, vivo.
Vivo?
Vivo?
Ai, que difícil, gente.
Muso de verdade, que eu gosto de verdade.
Um gay que você...
Que é um senso comum, eu tô falando, sabe?
É, poxa, quem será, né?
Meu senso comum era o Paulo Gustavo.
Paulo Gustavo era um muso gay. É, até hoje, um muso gay, né? Verdade. Eu acho que ele é um
Pablo
bom
Vittar.
Muso. Pablo Vittar. Pablo Vittar também.
Pablo Vittar.
João. João é bi, né?
Ele é bi.
É,
ele
o João é muso bi. Olha só, mas não é nada disso não. A conversa fofoca é outra, tá? Alessandra Negrini diz que sua filha cursa direito por causa de uma famosa advogada.
Tá cursando errado.
Quem você acha que é que inspirou a filha da Alessandra Negrini a fazer faculdade de direito?
Tem uma, né?
Tem. Carmen Lúcia.
Eu ia falar Jojo Totico.
Gilmar Mendes.
Eu ia falar Jojo Totico.
Rosa Weber.
Não.
Raquel Doge.
Não.
Faida Bello.
Não.
Faida Bello.
Faida Bello, não.
Adélia.
Não.
Não. Doutora Lumiar.
Não.
Doutor Ben.
Não.
Doutora Deolane Bezerra.
Sim.
Olha, gente, isso é quase o equivalente...
Não, calma.
Da...
Você sabe que é, muita gente que não sabe, você sabe, obviamente. É o casal Alessandra Negrini e Otto, né? Não obstante. O pai é o Otto dessa filha também, dessa criança.
O pai é o Otto?
É o Otto, Mona.
Eu sei que ela foi casada com o Otto, mas eu não sabia que ela tinha filha com o Otto.
É, essa
eu
daí...
Eu sei da filha do filho dela com o Murilo Benício,
não,
né?
Não, essa filha daí que é curso de advocacia é a filha do Otto.
E o Otto, o que, que tem a falar sobre isso?
Eu quero saber também!
Otto! Hable! Otto cantor, gente, um artista. Tem gente que não pois sabe
quem
é.
Não vou nem explicar, não. A gente vai procurar quem é Otto.
Alessandra Negrini, 54. E Deolane Bezerra, 36. Impressionante, né?
Babado.
Se encontraram onde? Numa clínica de estética.
Mentira!
Aqui tá dizendo. Nesta semana, a atriz aproveitou para tietar a advogada.
Mentira!
É, gente, é o rabo abanando o cachorro, porque é o um mundo ao contrário. Como assim?
Como assim? Alessandra Negrini foi...
Deolane Pisa, tá?
Tô passada.
E contou...
Isso é pra nossa cara, viu? Pra fechar com a nossa cara.
É, pra gente ficar quietinha. É. Ah, Mona, um ícone gay. Carlinhos Maia. Tínhamos esquecido.
Vai se fuder, vai.
E contou que um dos motivos de sua filha cursar a faculdade de Direito é por ser fã de Deolane. Deolane ficou o quê? Emocionada com a declaração.
Gente.
Desço a escada e ela... Deolane, minha filha é sua fã. Que fã, mulher. Eu que sou fã dessa mulher. Olha isso, ela não envelhece, completou a advogada e influencer, tá? Alessandra contou que a filha é muito fã da Deolane, que é ex-fazenda. Minha filha estuda direito e uma das responsáveis é ela. Gente, tá estudando pra soltar a Deolane. Minha filha é super fã. Agora está na faculdade e quer ser igual a ela.
Meu Deus!
Eu não sei, mano. Eu tô passando mal a notícia. Surpresa, Deolane e Thiago.
Teodoro.
Surpresas. Deolane, Thiago, Teodoro e Duda Delo Russo. Também tietou a atriz. Alessandra Negrini, meu Deus do céu, estou passada. Eu tô perplexa.
Eu tô paralisada.
Obrigado pelo carinho. Mulher, você é linda. Sou fã e agora que conheci, sou mais ainda. A filha de Alessandra Negrini, que estuda direito, se chama Bettina.
Ah,
eu amo, gente. É o nome de uma geração. 19 anos, é fruto do casamento. Monte de Bettina. Patricinha que chama Bettina, amor.
Mas por quê? Teve alguma novela, alguma coisa, será?
Ah, é a Bettina Polaroid, mano. O impacto do Drag Race. O impacto do Drag Race. Elas foram tudo pro estúdio, mano.
Ah, tá. Agora tá explicado. E faz bastante tempo, né?
Você vê que eu tô ligado. Eu vejo o IBGE, eu acompanho. Tá. Que é filha, como o Eduardo lembrou, do casamento da Alessandra Negrini com o cantor Otto.
Ai, falaram aí na matéria.
No final fala...
Tava com medo de ser outro.
É, outro não, Otto.
Ah, outra.
Passada, gente. Olha, é o equivalente da Dani Albuquerque, que foi fazer jornalismo porque viu na caixa de sucrilhos, gente.
O quê?
É igual. Você conhece essa história?
Eu te contei, calma aí, que o nome da minha irmã é em homenagem a uma jornalista?
Mentira! Chama Glória.
Não.
Chama Fátima, sua irmã.
Não.
Chama Patrícia Poeta, sua
Não.
irmã.
Não.
Chama
eu tenho uma irmã
Leilani
gêmea,
Neubert.
Gente. Eu tenho
Ele
irmã...
tem uma irmã gêmea, gente.
Tem uma irmã gêmea. E
uma
aí...
jornalista famosa?
Famosa.
Todo mundo conhece?
Todo mundo conhece.
Ai, droga, que eu esqueci
todo
o nome
mundo
da
conhece,
sua irmã.
Literalmente, todo mundo conhece.
Sandra Nenberg, chama sua irmã. Léo Batista.
Real, assim, gente. Minha mãe colocou por causa dessa jornalista.
Silvia Popovic.
Não.
Kátia
Minha
Fonseca.
Mãe ama a Silvia Popovic.
Eu adoro, eu vi ontem ela na SP Arte, gente.
Ama.
Olha, hoje em dia eu não sei o que ela anda, ela virou influencer, né? Mas, Mona, eu vi muito programa da Silvia Popovic que eu amava, aprendi várias coisas. É. Era muito legal.
Não, você não acertou ainda.
Peraí, dá uma dica. Ela tá em qual canal? Ou ela tá fora
hoje
do ar?
Hoje em dia ela tá fora do ar.
Não é Leda Nagli, né?
Não. Uf. Mona, como você não acertou ainda?
Peraí, uma jornalista muito famosa...
Uhum. Muito, porra!
Poliana... Maju, Poliana Brita.
Eu acho que você tá muito pensando só numa parte do jornalismo, do...
Ah, tá. É uma jornalista apresentadora?
É. Porra, agora eu falei que ela é jornalista, nem sei se ela é jornalista.
Ah, e depois ela não é jornalista,
eu
tá
nem sei
vendo?
Se ela é jornalista.
Claudete Troiano.
Não.
Sua irmã é Claudete Gregótica. Vocês são irmãs gêmeas. Não.
Nossa, agora eu não sei se ela é jornalista.
Ione Forte.
Acho que ela é jornalista.
Quem é? Fala logo.
Gabriela...
Prioli.
Não!
Gabriela o quê? Cravo e Canela.
Não!
Gabriela... Azevedo.
Não!
Que Gabriela? Que Gabriela?
De frente com o Gabi.
Mas ela chama Marília Gabriela?
Gabriela.
Gabriela. Aí, umas homenagens porcaria, né? Chama Marília Gabriela. Ela é jornalista. Apresentou o Jornal Nacional e tudo.
A Marília Gabriela apresentou o Jornal Nacional?
Apresentou.
Que?
Já apresentou o Jornal
Nacional.
Essa
eu não lembrava.
Mona, é que a gente não era... Nem eu era nascido, pra você ver como é antiga essa fofoca. Mentira, agora eu vou cantar. Quando eu encontrar sua irmã, já vou. Lá vem ela, irmã do Edu, Gabriela, que ela não tem Marília, tem que adaptar. Agora já canta
a blogueira. A blogueirinha.
Passado, e é por causa da Gabi.
Da Marília Gabriela.
Ai, que legal, é legal essa história, é boa. É, né? Que legal. Você
não foi homenagear ninguém, não, seu nome?
Não. Ah. E o seu?
Também. Meu pai, Eduardo.
Né? Homenageia seu pai. Que mais que tem aqui hoje pra gente fofocar?
Qual que você vai? Você vai ou eu vou?
Amiga, vai você, que eu não queria
então,
mexer nessa
vamos
história.
Vamos lá, gente. Tem também a do Carlinhos, né?
Ah,
que
então
deu.
Era bem essa que eu não queria mexer.
Gente, ele foi detonado aí nas redes sociais com razão, tá?
Com razão,
muita
claro.
Razão. Por quê, gente? Mais uma vez, expondo aí funcionários em uma situação, gente, aonde não
perigosa.
Era pra estar. Perigosa,
inclusive.
A gente dá risada do que é pra dar risada do Carlinhos. Sim. Mas tem coisa que é falta de noção. Acho que além de falta de noção, é...
É questão trabalhista,
né? É questão
né,
trabalhista, mano? Né, pois gente? É questão trabalhista, exatamente. E
entra
aí...
numa seara do serviço doméstico, que no Brasil é um negócio extremamente complexo e... Enfim, não vou abrir esse parecer.
E não
agora.
Formalizado.
Não formalizado, injusto, explorador, né? E aí vazar uma imagem dessa diz muito sobre o Brasil, né? É lamentável.
É o Brasil do Brasil, né?
É.
E aí, ó, gente, é o cozil do cozil. Saiu um vídeo que o próprio postou no seu Instagram Story, né? Onde ele mostrava algumas funcionárias.
Amiga, vou até tomar uma água, que eu tô muito irritada,
ai,
sabia?
Precisa, viu? Quando eu vi isso aqui, eu não acreditei, cara. Mas é, ele compartilhou nos stories, achou de bom tom compartilhar, né? É, algumas funcionárias limpando o coqueiro e ele pedindo ali pra limpar bem os coqueiros. Só que numa
limpar
parte.
Limpar o coqueiro? Limpar vai tomar coqueiro, no meio do teu cu, seu filho da puta.
Vai limpar o seu coqueiro, mano.
Vai limpar o seu cu, seu arrombado. Que maneira é limpar o coqueiro? E aí, desprotegidas numa altura desse
numa
tamanho.
Altura
correndo risco de cair, gente.
Sem EPI. Ai, eu sou do Senai, viu? Sem EPI.
Ela sabe tudo disso.
Já fui da CIPA. Gente, já foi da CIPA, pelo amor de Deus. Aí são os itens obrigatórios, gente, pra você não correr risco num ambiente de trabalho, tá?
Não, imposta, então, amiga, achando graça.
Imposta achando graça, aqui,
como
olha.
Como se fosse legal.
Posto ainda falando, isso, não quero ver ninguém parado, não. Limpando os coqueiros, vai, segurando aí. Depois passa pro próximo e assim vai. É, mas, obviamente, né, os internautas não gostaram do que viram e se revoltaram.
Ah, com razão dessa vez, viu? Né? Vou dar razão pros
aí,
internautas.
Aí, com a falta de equipamento de segurança aí, né? E até aqui, ó, a opinião de um internauta. Esse Carlinhos não é minha, não, tá? Esse Carlinhos Maia é um mico, colocando as empregadas dele sem equipamento nenhum de proteção para limpar os coqueiros. Senso ele nunca teve, né? Ah, não, é minha opinião mesmo. E aí, outro falando aqui, ó. É surreal elas sendo colocadas em risco para limpar o coqueiro. Quem limpa coqueiros?
Não, gente, isso é muito absurdo, né?
É, porque limpa que coqueiro, é a chuva, gente, a chuva.
Que é aquela coisa da cultura do brasileiro também, que é tudo tem que ser extremamente limpo. Porque tem sempre alguém fazendo por você. Você acha que se fosse ele que tivesse que fazer, ele ia limpar o coqueiro?
Que porra.
Mas ele se vê
coqueiro,
no direito,
né,
de explorar os funcionários como ele bem entender. Pelo menos é o que a gente vê no recorte desse vídeo.
É. Eu até passava a ouvir, mas é bom a gente preservar a imagem das pessoas, das duas
não,
funcionárias,
amiga, não
que já
passar,
foram
não.
Muito expostas, a gente não tem necessidade
isso
nenhuma.
Isso gera engajamento, mas... e seguidores pra ele.
Total.
Às custas dela e da humilhação delas.
Péssimo.
Sendo exploradas.
Bola
um
fora
horrível.
Demais, bola fora demais.
Bola fora. Mano. Quando a gente tem que falar que ele dá bola fora, a gente fala. É. Geralmente ele dá a bola fora, fora, aliás. É. Vamos ver se tem ele dá uma adentro.
Vou até melhorar aqui um pouco mais o clima. Ah. Mas que rolou também, está rolando, né, essa semana, gente. É um bafafá aí de um seriado que fez muito sucesso no
Chaves.
Brasil. Que todo mundo assistiu
toma
na sua infância.
Sai
mais pra adolescência. Infância não
Malhação.
Sua. Você já tava... Você já...
Termina! Vamos, vai! Vai, corajosa.
Você tava mesmo. Você tava na guerra já, pô. Você tava na guerra já.
Eu não tive
tava
tempo
fazendo
de ver,
banheirão
eu já
nessa
era,
época.
Eu já era registrada nessa época.
É, então.
Já era registrada.
Fez muito sucesso. Eu não sei se você pegou agora de verdade.
Amiga, eu vi, porque
você
eu
viu?
Gostava de ver, mas eu era grande
que
já.
Que é todo mundo odeia o Cris. Fez muito sucesso aí ali
amiga,
2008,
quando eu me lembro...
Né?
Eu não tô doida, gente. Eu me lembro quando lançou essa série.
Você viu como? Você lembra?
Eu lembro que lançou na TV a cabo primeiro.
É. E era diferente, gente. Agora um papo muito de velho.
É uma série narrada pelo Chris Rock, inclusive, que é um excelente humorista, mas fez bastante coisa errada também. Mas
fez mesmo,
não é o
né?
ponto.
Mas tinha, é que a gente acompanhava muitas séries, porque não tinha tanta série.
É verdade. Isso, não tinha streaming, né, Eduardo?
Não, era bem diferente o nosso
consumo de série. E o SBT fez um pacote com os canais a cabo e passava as séries aqui no Brasil.
A Record também passava, né?
E agora passa na Record,
acho. Todo mundo odeia o Chris, passou um bom tempo na Record.
Que eu acho que a mãe do Chris, inclusive, junto com a mãe do Eu e a Patrulha as Crianças, são figuras maternas das crianças brasileiras.
Total.
Eu me identificava muito com elas. E achava que minha mãe fazia várias coisas iguais.
Eu acho que esse é o grande babado.
Elas parecem brasileiras, as mães.
Eu, a Patrulha das Crianças, veio antes, né?
Veio, é verdade.
E aí, depois, foi Todo Mundo Odeia o Chris. Que já tinha também uns... Eu, a Patrulha das Crianças, é muito legal, fez parte da nossa infância.
Mas é muito
mas
datado,
envelheceu
gente.
Muito mal. É. Várias coisas.
Coisas sobre corpo, machismo.
É muito legal ter a representatividade da família preta. Ele aquilo é um foi gostoso. Mais legal, né? Mas... E eu adoro o sitcom.
Eles são excelentes atores, mas tem piada que ficou datada. Assim como se você estiver vendo esse programa em 2034, porque vai estar no YouTube em 2034, a gente vai estar lá.
A gente vai estar harmonizada.
É. Tá assim, ai, mano, eu vou estar com 50 anos. Eu vou estar, o meu olho do cu já vai estar no queixo. Já vou estar toda esticada.
E eu vou ter o podcast Surubão.
Você vai ver que tem coisas que a gente falou aqui que hoje mesmo já são datadas. Mas em 2034, pior. Mano, eu também não dou play em coisas antigas, porque eu sei que... Então, foi muito importante em termos de representatividade, sim. Mas tem coisas que não funcionam mais.
Mas qual que é melhor? Eu, a Patrulha das Crianças ou Todo Mundo Odeia o Chris?
A que fez mais sucesso é
não,
Todo Mundo Odeia.
Não, tô perguntando a que é mais...
A melhor, a que eu amo
todo
fazer.
Todo Mundo Odeia o Chris fez mais sucesso que eu, Patrulha das Crianças?
Fez. Até hoje faz mais. A que eu amo, que eu adoro, é Eu, a Patrulha das Crianças. Eu assisto até hoje, tem no Star Plus.
Mentira, você assiste, de
eu
verdade?
Eu assisto até hoje, eu dou risada. Quando chamo...
É que eu acho que Todo Mundo Odeia o Chris tem um...
quando chama o Júnior de cabeçudo, eu amo.
Todo Mundo Odeia o Chris tem um pouco de um viés de falar sobre racismo e tudo mais.
Também,
então,
e eu acho
um
que também eu era...
Nisso, né?
E eu era mais novo quando passava Eu, a Patrulha das Crianças. Então eu chegava da escola e assistia, porque na minha época era essa. Eu acho que era, eu me lembro de assistir em casa, eu, meu pai, meu irmão.
Não, tô duvidando.
Não, tá duvidando sim. E é que na época era preto e branco ainda. Não,
cara.
Mas a gente imaginava
muito,
as coisas.
É que eu assisti muito também, eu Patrulha das Crianças quando criança.
Assistia muito.
Mas enfim, gente, tudo isso...
Tudo isso
para
quê?
Falar que Todo Mundo Odeia o Chris é uma sitcom de sucesso absoluto aqui no Brasil.
O menino está numa série ótima, o protagonista está numa série ótima, que é... Abbott Elementary, sobre uma escola pública nos Estados Unidos. Uhum. Premiadíssima. Tem a que eu adoro, a diva Cheryl Lee.
Ah, eu adoro ela.
Cheryl Lee Lewis, né?
Não
que
sei
é uma
falar,
das Dream Girls originais. Ela que fez o papel da Beyoncé na Broadway. É uma série babado, ganhou um monte de prêmio, é. Merecido, inclusive.
Enfim, o ator aí, do Greg. Você lembra do Greg, o amigo do Chris?
Lembro do Greg, o amigo do Chris.
Então, o Greg, gente, começou a fazer umas postagens aí pra atiçar o povo que é mais carente desse mundo, né, gente?
O Brasil.
Que é o brasileiro.
E carente no sentido emocional dessa vez, gente.
Emocional
não que no
total.
Outro também não seja, mas a gente tá falando do emocional.
Aí ele postou
agora.
Aquela camiseta, né, de Eu Sou o Famoso no Brasil. Que tem essa lenda, né, de que qualquer mini artista é muito famoso aqui no Brasil.
Por que a gente
jogou
assim?
Jogou qualquer artista. Artista
a gente adota,
vira,
né, amiga?
Muito grande aqui no Brasil. É tipo assim, desde o K-pop, o grupo que é, não faz parte de nenhuma empresa, que é maltratado, que é humilhado, o brasileiro adora virar grande aqui. A Tinashe no Brasil, fãs na porta do hotel, ela nunca viu aquilo.
Fãs na porta do hotel,
eu lá na porta do hotel, ela foi fazer aquele festival, eu fui comprar no dia que abriu. Gente, eu acho que eu era uma das únicas pessoas que pagou
isso
aquele
é muito
festival.
Do Brasil.
No dia que abriu o festival, eu comprei.
Isso é muito do Brasil.
Com medo de esgotar. Flopou.
É a coisa que vem aí, a Corine, que você vai ver.
E bicho,
a gente adota,
isso.
A gente adota.
A gente adota umas coisas assim.
Só que eu me lembro que eles
adota.
Tinham adotado o protagonista que faz o Chris.
O Tyler.
Tyler. Já tinha sido adotado, já falou disso em entrevistas até lá fora.
Foi, isso que eu vou trazer.
Mas não sabia que eles gostavam do amigo dele também.
Mais ou menos. A galera não adotou tanto o Tyler, né? Porque ele participou de uma entrevista. E aí, tem um tempo atrás, já acho que foi em 2016 que ele participou dessa entrevista. E aí, nessa entrevista, ele deu uma declaração que ele falou que a galera fazia um bombardeio demais de
chato,
comentário
né?
no post dele. E que ele achava chato. Que era muito... Que era era over, né? Era demais. E o brasileiro, ele percebeu essa carência do brasileiro. Sim. E na hora ele meio cortou um pouco a raiz. Só que o brasileiro também é ressentido,
vai,
né, gente?
Vai perder as públicas.
E aí o brasileiro não gostou.
Tá certo.
E agora, com o Greg postando essas coisas aí pro Brasil, ele postou uma foto com a camiseta, né?
Sim.
Do Eu Sou Famoso no Brasil. Ele percebeu que ali, aquele post fugiu da curva, né? Muitos comentários.
Muita bandeirinha
viral,
do Brasil.
O absurdo. Igual o Bruno Mars, quando veio no Brasil, aquele vídeo dele, o que viralizou, foi uma coisa que as redes sociais, a gravadora dele nunca viu, mano.
Sim.
Coisas a gente
que
é emocionado. A gente é muito emocionado.
Olha, corrigindo, é Sheryl Lee Ralph, tá, né, Lewis? Só pra eu dar o nome certo da diva.
De quem?
Da diva.
Ah, tá.
Segue. E aí ele botou uma camiseta Sou Famoso no Brasil e descobriu
isso.
Que é mesmo.
E aí descobriu que ele realmente tem um público aqui. E o público, lembrando daquela declaração lá do Tyler, né? Que cortou as asinhas do público brasileiro. Aí todo
não
mundo
foi
já
o que
fala.
Ele fez, gente. A galera conta assim. Não foi bem isso,
né? Mas a galera é ressentida, né? E aí.
Gente, olha. Arruma um emprego, pessoal. Arruma
o que fazer. Eu tava falando sério. Tava falando certo. Foi em 2016, a entrevista do Tyler, que ele falou, Brasil, eu te amo. Eu realmente amo. Mas, se você não para com o spamming, que é
esses comentários.
Muitos comentários, spam, né?
Sim.
Em meus posts, vou começar a bloquear vocês. Foi aí que pisou no calo
Tyler
do
James
brasileiro.
Williams,
isso.
Né?
E foi aí que pisou no calo do brasileiro, que ele realmente bloqueou os comentários. Até hoje, os comentários dele são restritos. Apenas pra quem ele segue.
Até hoje.
Pra
a bicha também
de
é
brasileiro,
né?
Meu Entendeu? Deus. Agora você tá entendendo?
Lá. Pera aí que eu vou
tá
conseguir
entendendo?
O dela.
Então, aí
Libra.
Vai dar um follow. Mas aí, a galera agora começou a criar essa disputa. O Greg, já que tá dando esse biscoito pro Brasil, fez até um vídeo reagindo agora à dublagem nacional.
Sim.
Aí agora.
Que deve ser de algum carioca.
Aí agora eles estão fazendo uma disputa aí pra que o Greg chegue em mais seguidores que o Chris no Instagram.
Que o Tyler,
é. E
vamos
aí
participar.
Eles estão conseguindo.
A gente tá apoiando?
Gente, agora.
Quantos
eu
seguidores
chocado.
Ele tem? Deixa eu ver quantos o Tyler
ele
tem.
Está, o Tyler, gente, ó. O Tyler tem 2 milhões e 300 seguidores.
Pouco, né?
Você achou? Conta aí, de 0 até 2 milhões. Mano, pra ver se é pouco mesmo. Já o
e
Greg.
O
como que é o nome dele mesmo? Pra eu achar aqui o Instagram dele?
Eu achei o do Tyler, droga. A gente procurou
o
mesmo.
Vicente Martella.
Vicente Martella?
Agora que a gente tá gravando, ele ainda não chegou na marca. Mas vai chegar.
Vicente Martel. Ah, não.
Isso.
É Martel? Ah, não. É outro esse.
O ator Vicente Martela.
Ah,
Vicente.
Ah, tá.
Vicente. Vamos ver aqui.
Vicente.
De Vicente Martela, o Instagram dele.
2 milhões
tá
e 300. O outro tem quanto? 3 e 200.
Mas sabe quanto ele tava antes de começar todo esse bafafá?
Sim.
Calma aí, deixa eu confirmar.
Quem vai fazer a campanha... Pra gente chegar no 1 milhão de seguidores.
Pra gente bater o pode pá.
A gente que é brasileira.
A gente tem que bater o pode pá.
Quando a gente vai bater o pode pá? Não, eu me pergunto
nunca,
isso, entendeu?
Vai na real, mona.
Fica mamando gringo, gente. Para de mamar gringo.
Para.
Faz campanha pra gente conseguir 1 milhão de seguidores.
Cadê aqui, gente? Ele tava, se eu não me engano, era 800 mil seguidores, amiga.
Amiga, uma feia.
Tá ligado?
Eu tô passada.
Olha o tanto de gente que foi seguir pra bater só pra pegar essa rixa do brasileiro, gente.
Magoado mesmo. Sorte a dele, né, amiga? Que vai
Sorte
ser.
A dele.
Mas que ele vai fazer publi do quê? De jogo brasileiro?
Da Mind.
É.
Com a Mind.
Vai
agora.
Fazer publi com a Mind? Porque as marcas lá nos Estados Unidos não vão entender nada.
Nada.
Vão olhar
nada.
O perfil do cara e falar, ué, mas você tem um monte de seguidor no Brasil?
E nem um M?
É? Ai, nem o M é muito bom. É
foda,
muito bom,
né?
É foda.
Enfim, é essa fofoca. Mas a própria mãe, ela já veio várias vezes pro carnaval daqui do Brasil.
É uma super, excelente
ela,
atriz.
Os brasileiros adoram ela. Gente, se fez sucesso aqui no Brasil, tem que dar biscoito pra gente mesmo.
Pois
vai vir aqui no Brasil,
é.
Vai comer pão de queijo, vai comer cuscuz, vai no carnaval,
vai
no sambódromo.
Toma guaraná,
é pra falar que amou, vai tomar
toma
guaraná,
caldo de cana.
Caldo de cana, é pra falar que amou tudo e boca calada.
Eu queria lembrar o nome da Tichina Arnold.
Isso!
Ela é muito boa, assim como
Adoro.
A mãe do Eu e a Patrulha das Crianças. Elas fazem juntas um musical que é muito legal.
É?
Que chama Pequena Loja de Horrores. Você já viu?
Não.
É um musical meio de terror dos anos 80. E elas são um grupo musical, parece um grupo musical meio Motown dos anos 60. E elas vão contando a história cantando. E as duas cantam muito bem. Elas estão bem novinhas, elas fazem adolescentes nesse
passada.
Musical. Juntas, vale a pena ver. Amiga, eu queria dar uma última coisinha, dá tempo?
Ah, pra fechar,
não vai,
vai
dar.
Vai bem rápido.
É que é uma tendência de comportamento. Eu fico preocupado com a Poliana e com a Maju de ficarem sem pauta. Então eu vou dar alguma coisa pra elas aqui. Ó, da Folha de São Paulo, gente. Geração de jovens senhoras.
Quê?
Geração de jovens senhoras.
Tá, vai,
abre
continua.
Mão de rolês onde não tem onde sentar. Você se identifica?
Tá, agora eu fiquei quieto. Agora eu fiquei quieto, gente, porque eu também abro mão.
A expressão jovem senhora nasceu onde, você acha? Na internet.
Claro.
E agora é uma descrição para quem escolheu um estilo de vida. Jovem senhora é um estilo de vida.
Merda, mas eu acho que eu vou me identificar com
amiga,
tudo.
Será que você é jovem senhora? Vamos descobrir?
Jovem eu ainda sou, amor. E eu tenho 28.
Aproveita,
não é mais
dura
jovem,
pouco, viu?
Não é?
Aproveita, dura
Nada,
pouco.
Nada,
que
você ia me cortar
não,
já.
Aproveita. Se você é jovem senhora, comenta aí. Eu quero saber. Ah, eu também sou. Olha só. Como a gente identifica uma jovem senhora?
Tá.
Tem podcast de fofoca.
Tenho. Check. Check.
Tem cachorra.
Tem uma senhora por perto.
Tem cachorra que adotou, não comprou.
Tenho.
Tem verde lésbico em casa.
Também.
Você é uma jovem senhora.
Ai!
Não, gente, estão chamando. É palhaçada da internet, mas é que eu sei que vocês vão se identificar. Vários de vocês comentam nas nossas redes que são jovens senhorinhas, tá? Então hoje é considerado um estilo de vida ser jovem senhora. Eu só sou senhora mesmo, gente. Esse é meu estilo de vida, tá? E o que que é? É você ser considerado uma pessoa mais velha em outra época da vida.
Não, ninguém me... Todo mundo acha que eu sou mais novo. Para com isso.
Não, no espírito, amiga. No espírito. Esse movimento mostra também que há uma valorização da saúde, que vai perdendo cada dia, e do bem-estar, considerando aspectos físicos... Olha que sono. Emocionais, mentais... Olha... Com 30 anos, mano, eu tava saindo todos os dias. Na balada, chegando 3 da manhã em casa.
Ai, que bom pra
ela
você.
Ela sai, não entrega o jogo cedo. Tá
eu
entregando o jogo cedo.
Eu tô entregando o jogo cedo?
As jovens
mano,
senhoras.
Mano, eu comecei com 18, você começou depois.
Eu
por
comecei,
isso você continua até
eu
o 30.
Eu comecei com 19.
Ah,
e fui até 30.
Parece.
Guerreiríssima. Quinta, domingo no rolê, mona. Quinta, domingo no rolê.
E
olha
aí,
só
vai.
Aqui, ó.
Vou deixar.
Considerando aspectos físicos, emocionais, mentais e ambientais. Que é a Ecobag, né? Ambientais aí, como é?
E é a samambaia em casa.
É a garrafa de vidro, de água, não de plástico. É sério isso, gente. Eu tiro sarro, mas é sério. Atividades manuais. Ó, aqui minha atividade manual. Como bordar, fazer crochê. Você faz?
Não.
Você fez uma cara muito boa agora.
Não, crochê.
Mas isso
faz.
Você faz? Cozinhar.
Você não chegou com 30 anos, não sabe cozinhar também. Você é um jovem inútil. Isso não é um jovem senhora, é um jovem inútil.
E quem tem mais de 40 e não sabe cozinhar é o quê?
É uma senhora inútil.
É, é o que eu sou, então. Ah, achou tá. meu grupo demográfico.
Jovens aí, senhoras, gostam de limpar a casa, fazer faxina, comida.
É, não é porca. O que é jovem senhora? Eu não sou porca.
Para, né?
É,
e me alimentar
então,
com...
Será alimento? Que a pessoa só, não é só adulta e tá se
sabe,
chamando de jovem senhora?
Sabe, os negócios, umas pessoas assim... Ah, gente, que tá todo mundo virando... É, procurando sobre calvície,
claro!
Suco verde. Todo mundo tá fazendo crossfit na minha roda. Gente, tá todo mundo fazendo 30, é isso.
É, aceita, não é,
aceita,
amiga?
Mona.
É isso que
ai,
acontece,
não, tô
gente.
Direto agora, meus amigos. Ai, tá numa onda. Aí todo mundo tá procurando algo pra fazer, um exercício, vôlei, crossfit. Mona, sim, vocês
sim.
Vão se mexer.
É, e tem uma coisa que tá acontecendo em paralelo também, que é o movimento de beber menos também, né?
Ah, e é esse tópico sempre.
Isso é
também.
Muito legal, amiga. Eu acho muito legal.
Eu parei também, eu tô de verdade.
É muito legal,
desde
é muito bem-vindo, né?
Assim,
eu acho que teve aí um abuso na pandemia, mas eu acho que essa discussão super importante. Não é pra virar fiscal do que os outros fazem.
Exato.
Mas assim, pô, eu
diminuir.
Um ouvinte comentou hoje comigo no Twitter que tá fazendo um abril, dry abril, um abril
que
seco.
É não precisa desse nome também.
Que é, ai, mas é tudo tem que botar o um nome em inglês pros influencers ganhar dinheiro, né, Mona? Então, se você vir no Fantástico o dry month, você viu aqui primeiro,
ai,
tá?
Ai, que merda.
Que vai ficar o abril todo sem beber. Vai ver como que é o impacto que isso tem no corpo. Acho
ai,
legal.
Eu faço isso direto na minha vida há anos. Sabe que eu não sou tanto da bebida, né? Isso é babado.
Pois é, ó. Há uma das entrevistadas aqui chama Isabela Borelli. Um beijo, Isabela Borelli. Será que conheço? Já trabalhei com ela em alguma redação? Se considerava uma senhora antes mesmo desse termo ter sido popularizado. Detesto quem é antes de virar modinha, que é a primeira. Fez a Anitta, a Isabela agora aqui, tá? Sempre tive alguns interesses que são mais associados a essa ideia de senhora ou de avó. Gente, a minha mãe é avó, não tá fazendo crochê e não tá sentada em casa. Tá na praia de biquíni e fio dental. Muito então vocês também estão com o pensamento errado de avó, tá? Não, é, Mona, tem que falar. É,
crochê, minha mãe nunca
fez um
crochê,
netos,
gente.
Minha mãe nunca deu... Mentira, ela fez uma vez um casaco que deu muito errado, inclusive. Tinha três braços o casaco e nunca terminava.
Cada um.
O último que eu fui fazer virou um cachecol, tá? Há alguns anos comecei a fazer trabalhos manuais, aprendi crochê, você vai ter que aprender pra gente falar disso no Apoiadores, viu? Uma coisa que adorei. Também sempre fui uma pessoa muito cansada. Isso basta ser brasileiro, né, gente? Desde a adolescência, nunca fui cansada, não. Nunca gostei muito da vida noturna. Amava, hoje odeio, a gente tava falando disso, né? Não consigo sair de casa depois das 10 horas, não consigo.
Não, consegui, eu consigo, mas aí eu tenho meu horário pra voltar até, sabe?
Gosto de acordar umas 6 horas. Você acorda cedo, mas não sei.
Não
seis,
às
6,
né? Às 6 é sacanagem.
Quero ver o sol raiar. Ó, que lindo,
tô de
amiga.
Boa.
Passar o café, que você não toma.
Não toma.
Fazer um crochê enquanto assisto alguma coisa ou leio um livro. Como que faz crochê e leio um livro? Quem segura o livro?
Então...
Fiquei passada.
É audiobook, isso aí.
É, audiobook, pois é. É, o zelo pelo bem-estar vem atrelado também a uma vida de novos padrões de consumo e estilo de vida, como adiantei, que é, impactam não só na forma de comer e beber, e também tem relação com o sedentarismo, que apesar das pessoas terem ficado mais sedentárias na pandemia, elas querem recuperar esse tempo perdido. Então a gente tá vendo todo mundo chocado que tá entrando na academia, fazendo crossfit, etc e tal.
Parando de beber, não sei o quê.
É, parando de beber, tá todo mundo querendo se cuidar. Mas, gente, é isso! Você vai ficando mais velho, você tem outras prioridades.
E responsabilidades.
E responsabilidades. Tem que acordar cedo pra gravar o programa.
Não,
né?
E é muito bom movimentar o corpo. Tá com ele ativo, tá com ele bem. Conseguir ter uma respiração boa, a gente é bom.
Agora, eu acho curioso, ainda que seja chamativo, a história da jovem senhora que faz o crochê, não sei o que lá. Eu acho um pouco forçado.
Tem gente que é muito caricato, quer vestir muito personagem. Que nem é seu, Mona. Vai ser jovem, vai se jogar. Vai beber uma bebida barata. É, vomitar no pé do seu amigo. Pedir pra alguma amiga segurar seu cabelo. É aquela de boca de gente desconhecida, aceitar. Calma, eu comecei a ir apesar. Já... Aceita drogas.
Aceita droga. Pra mim, eu vejo na rua, eu sempre penso que é a Chiquinha de Dona Neves, sabe?
Não.
Que é uma jovem fantasiada de véia. Você nunca viu Chaves?
Lembra quando a Chiquinha fazia a Dona Neves? Sim, sim.
É meio Chiquinha de Dona Neves. Não precisa virar a Chiquinha de Dona
Não
Neves.
Não precisa,
mano. A menos que você queira. Mas eu sempre acho que é meio Chiquinha de Dona Neves, quem força a barra, tá?
Sabe.
Tendo dito isso, já vou me matricular aí no curso de crochê. Temos!
Temos, gente!
Se cuidem, bom fim de semana.
E o Thiago,
viu?
Quando vai fazer o... Abriu o dry?
Ai, amiga, não vai ser em abril, viu?
Nem em maio?
Nem vai ser em maio que eu vou viajar.
Nem em junho?
Nem em junho que eu vou estar voltando de viagem.
E julho?
Festa junina.
Agosto?
Um mês muito triste, tem que beber.
Setembro?
Chegou a primavera, vamos tomar um drink.
Outubro?
Dia das bruxas, vou beber.
Achei que você ia falar dia das crianças, por isso eu vou beber.
Nossa Senhora Aparecida, temos que beber.
Novembro?
Muito perto de dezembro, já tem que beber.
Dezembro?
Verão. Não sobra nada.
Fica pra conseguir. Próximo, né? Fica pro próximo ano.
2025 é logo ali.
Vem aí.
Um bom dry é março, mas é que já acabou.
Março já foi, não tem nada.
Ah, perdi. Que bah.
Tem carnaval também. Não tem como.
Carnaval é fevereiro.
É pré-carnaval fevereiro.
É que o março tem pós-carnaval. É, não dá. Realmente. Tem que inventar um 13º mês. Aí eu faço dry.
Um dry martini, um dry... né?
Beijo. Chega. Tchau.